no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores brasileiros devem colher a maior safra da história.
Previsão da Conab de quase 310 milhões de toneladas de grãos. Márcia Fernandes.
Quase metade da colheita será resultado da produção de soja, que deve alcançar 151 milhões de toneladas, 20% a mais que na safra anterior.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país cria mais de 83 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro. Luana Karen.
O destaque ficou com o setor de serviços, que teve um saldo de mais de 40 mil vagas.
Acabar com a disparidade de salários entre mulheres e homens.
Objetivo do projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso.
Vamos saber mais detalhes sobre a proposta em uma entrevista ao vivo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A diferença salarial entre mulheres e homens vem crescendo no país.
Segundo o IBGE, uma brasileira recebe em média apenas 78% do que ganha um homem.
E estudos da ONU publicados ao longo desta semana revelam que a disparidade de renda entre homens e mulheres é maior do que se imaginava.
E que se as condições atuais forem mantidas, o mundo levará mais de 300 anos para alcançar a igualdade.
Em uma das ações para buscar essa equiparação, o governo enviou ao Congresso nesta semana, projeto de lei para garantir o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função.
Para dar mais detalhes deste projeto e outras ações voltadas às mulheres, a gente entrevista ao vivo por telefone a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Boa noite, ministra.
Boa noite, Luciano, boa noite, Márcia, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Ministra, para começar, explica para a gente quais são as mudanças que trazem esse projeto de lei em relação aos salários pagos a homens e mulheres. Ministra? Tivemos um problema na ligação com a ministra Simone Tebet, que está conversando conosco sobre ações voltadas para mulheres pelo governo federal. Estamos refazendo a ligação. Bom, elas trabalham para sustentar a família, mas não possuem carteira de trabalho ou qualquer segurança jurídica.
Pensando nessas mulheres, o Ministério da Fazenda lançou o programa Mulher Cidadã.
A proposta é oferecer capacitação para que elas saiam da informalidade e possam ter o próprio negócio.
A repórter Janaína Sobrino traz mais detalhes do programa em mais uma reportagem da nossa série especial da Semana da Mulher.
Elas são chefes de família e trabalham de forma autônoma no mercado informal para sustentar a casa. Fazem comida e doces para vender nas ruas, vendem roupas, cuidam da beleza em salões improvisados. Para essas mulheres, sair da informalidade e abrir o próprio negócio é um sonho que pode ser realizado com capacitação e orientação, como explica Anelise Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Tira a mulher da informalidade, você dá um apoio para ela começar um negócio, para ela empreender. Então é importante que ela esteja bem orientada, que ela esteja bem protegida pelo Estado, para que ela cumpra a sua função ali, para que ela realmente consiga dar o primeiro passo e que isso se mantenha de forma sustentável.
Pensando nessas mulheres, o Ministério da Fazenda lançou o programa Mulher Cidadã. A ideia é promover cursos de capacitação por meio dos núcleos de apoio contábil e fiscal, que já oferecem parceria com instituições de ensino, serviços gratuitos em várias áreas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o que explica a assessora especial do Ministério da Fazenda, Fernanda Santiago.
A gente foca mulheres em situações de vulnerabilidade social para que a gente possa conduzi-las a sair da informalidade, a partir de universidades, receber essas mulheres utilizando projetos para poder orientá-las, seja no jurídico, seja com relação aos aspectos contábeis.
A capacitação e a formalização do empreendedorismo feminino garante a geração de empregos e mudanças positivas no mercado, como destaca Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda.
A gente acredita que também as mulheres vão poder se atrever a algumas atividades econômicas muito ousadas, de vanguarda e, por que não, de alta tecnologia e que gere emprego, que gere uma dinâmica para suas regiões.
A intenção é que o programa chegue ao maior número possível de mulheres em todas as regiões do país. Os conhecimentos serão oferecidos de forma presencial e remota, em áreas como educação financeira, fiscal e previdenciária. O cronograma de ações será definido ainda no mês de março, após a adesão dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Reportagem Janaína Sobrino.
Bom, e agora nós conseguimos refazer a ligação com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participa ao vivo da Voz do Brasil, esclarecendo inicialmente sobre o projeto de lei para garantir o pagamento de salários iguais para homens e mulheres. Bem-vinda mais uma vez, ministra.
Obrigada, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Bom, ministra, para começar então, a gente queria que a senhora explicasse para a gente quais são as mudanças que trazem esse projeto de lei em relação aos salários pagos a homens e mulheres.
Pois é. Bom, imaginar, né, Luciano, que há 80 anos a CLT já trata dessa questão e já diz que homens e mulheres que trabalham na mesma empresa, que têm a mesma função, né, a mesma escolaridade, a mesma experiência, têm que receber salários iguais. E há 80 anos essa regra é descumprida no Brasil, aliás, no mundo, o desafio é mundial. Uma mulher chega a receber até 20, 22% menos que um homem em média, e se for uma mulher preta, até 40%. Então agora a diferença é que na reforma trabalhista de 2017, nós até colocamos a bancada feminina uma multa para um empregador que de má fé pague salários diferentes entre homens e mulheres com a mesma função. Mas essa multa é tão irrisória hoje, ela tem um teto de mais ou menos R$5.000, que acaba muitos empregadores não pagando para ver o que acontece. Ó, não vou pagar porque se for pego no ilícito, eu pago lá na justiça. Então, diante dessa realidade, o presidente Lula havia assumido um compromisso comigo na época que fui candidata e fui apoiá-lo no segundo turno, de que essa seria uma prioridade do governo dele, e hoje ele entrega para o Congresso Nacional um projeto que estabelece a obrigatoriedade das empresas a pagarem salários iguais para homens e mulheres na mesma função e com a mesma escolaridade. O que muda é que agora a multa vai ser mais pesada, vai doer no bolso. Ela é uma multa de 10 vezes a diferença salarial, ela é de 10 vezes o maior salário da empresa. Então, com isso, vai fazer com que o empresário pense duas vezes antes de cometer alguma sorte de discriminação. Além disso, e é um outro ponto importante, senão nós não temos como fiscalizar, o Ministério do Trabalho vai baixar um protocolo explicando, né, mostrando quais são os critérios. E as empresas que têm mais de 20 empregados ou empregadas, ele terá que dar transparência dos salários pagos, preservando, óbvio, toda a parte de proteção de dados pessoais. Então, dentro do que é permitido pela lei, ele vai ter que publicar, né, no seu balanço, ali no seu site, os valores pagos para os seus funcionários.
Ministra, qual é o trâmite agora para que vire lei de fato?
Então, essa é uma importante pergunta, Márcia, porque é importante dizer o seguinte: o projeto entra de um jeito e sai de outro no Congresso Nacional. E é importante que isso aconteça. Quero tranquilizar todos que estão nos ouvindo que o texto ainda requer alguns aperfeiçoamentos. A bancada feminina do Congresso Nacional é muito ativa, ela leva com muita seriedade a pauta feminina e vai negociar com os líderes, com a Câmara, com o Senado. O trâmite é esse: vai para a Câmara, vai para uma comissão, aprova na Câmara, vai para o Senado, vai para uma comissão, aprova no Senado. O presidente da República depois recebe esse documento, que é o chamado autógrafo, para sancionar o projeto.
Ministra, o que de fato esse projeto representa para a igualdade de gênero? Enfim, qual é a expectativa de impacto?
Luciana, eu falo que é o projeto mais importante para a mulher brasileira, porque ela vai dar, continuar a garantir a tal da autonomia financeira para a mulher. A mulher é a grande consumidora no Brasil. Isso mexe com o crescimento do Brasil, movimenta a economia, gera emprego. Porque a mulher assalariada, ao ganhar mais 20%, que é mais ou menos a diferença que ela ganha em relação ao homem, né, quando ela está sendo discriminada, ela joga isso numa cesta básica, ela compra o material escolar de seu filho, ela paga lá um exame que muitas vezes ela não conseguiu no sistema SUS. Ao mesmo tempo, está diretamente relacionada à diminuição da violência contra a mulher. Porque a mulher, muitas vezes, ela não sai de casa porque ela não tem independência financeira. Então, ela acaba recebendo a violência, tendo que suportar essa violência porque ela não tem autonomia financeira. E se você me permitir, ainda mais essa semana, é importante dizer que o Brasil é campeão de feminicídio no mundo e o feminicídio, que é matar uma mulher em razão de ser uma mulher, ele não começa da noite para o dia. Ele começa com tapa na cara, depois com empurrão, com uma lesão corporal, com ameaças e lá na frente que acaba acontecendo isso. Se a mulher rompe esse ciclo na hora certa, ela não vai ser vítima. Muitas vezes você consegue evitar, né, essa morte descabida, absurda, né, que mancha a história do Brasil, que é o feminicídio.
E mais um passo na busca pela equidade de gênero, o Ministério do Planejamento e Orçamento está elaborando um plano plurianual, que é um planejamento do orçamento do governo para os próximos 4 anos e vai incluir 5 elementos relacionados ao tema. O que a senhora pode adiantar aí para a gente?
Bom, eu posso adiantar que, por determinação do presidente Lula, esse vai ser o planejamento mais popular, mais participativo da história. Nós estaremos andando em todos os estados da Federação Brasileira, em conversando com os conselhos, com os movimentos sociais, com a sociedade brasileira, para incorporar as ideias, para ver o que é que Brasil queremos ser e para quem queremos esse novo Brasil. Não é o que o governo só pensa. Claro que o programa geral vem num programa do presidente Lula, do programa de governo que ele se comprometeu a fazer, porque é o programa eleito e vitorioso nas urnas. Mas a forma como vai se dar isso, com critérios, com mais ações, programas mais específicos, quem vai dizer colocar digital é o povo brasileiro. E óbvio, não pode ser diferente, que nós vamos ter todo um cuidado de ter um olhar especial para a família brasileira e para as mulheres brasileiras. Um dado só e vocês vão entender o que significa isso. Quando a gente olha o orçamento brasileiro, só 0,1% é para políticas públicas voltadas exclusivamente para a mulher. 0,1% para os problemas dela, por exemplo, de empreendedorismo para a mulher, de problemas de saúde mais específica dela, mais ligada a ela, enfim. E nós somos 52% da população brasileira. Quando você faz um orçamento ampliado, fala, imagina, esse número não é real. 327 bilhões de reais são destinados para a mulher. Só que aí está o Bolsa Família, que não é para a mulher, é para a família. O BPC, que o homem também recebe, então eles colocam no orçamento da mulher aquilo que se faz também para o homem. Quando você faz um recorte específico voltado para a mulher, para as necessidades específicas da mulher, repito, nós temos praticamente 0,1% do orçamento brasileiro voltado para ela. Então, nesse aspecto, o PPA, que é esse planejamento para os próximos 4 anos, que já vale para janeiro do ano que vem, ele vai ser feito por diversas mãos com a sociedade brasileira para ser regra, ser lei, e ali nós vamos estar com um olhar muito especial voltado para as mulheres brasileiras.
Ministra, a senhora vem falando que sem dinheiro voltado para políticas públicas para as mulheres, não vão existir avanços para a igualdade de gênero. É por isso que é importante atuar para ter um diagnóstico, dados, para então saber em que áreas agir?
Sem dúvida nenhuma. No meu ministério, nós temos 2 institutos que têm muita credibilidade a respeito da sociedade brasileira e que são muito sérios. O IBGE, que é o instituto que faz as pesquisas de quem somos, que Brasil somos, quantos somos, como vivemos, como queremos viver, ele tem a expectativa toda de sonhos da população brasileira, e o IPEA, que pega esses dados, né, que é o Instituto de Economia Aplicada, que pega esses dados e faz todos os estudos necessários para a gente fazer as melhores políticas públicas para o Brasil. já que o cobertor é curto, já que é pouco dinheiro que se tem para cobrir todas as necessidades na área da saúde, da educação, de casas populares, de obras de infraestrutura, de segurança, etc., a gente tem que aplicar bem o pouco dinheiro que tem. O IPEA nos ajuda nesse sentido. O PPA, ou seja, o planejamento participativo, é a cereja do bolo. Ou seja, ela, baseado nos dados do IPEA, do IBGE, ouvindo a sociedade brasileira dentro das regras, do que é permitido pelas regras, nós vamos colocar a vontade do povo brasileiro para se transformar em lei. Então, nesse conjunto geral de planejamento do Brasil para os próximos 4 anos, a gente nós estamos com muita expectativa positiva de que a partir do ano que vem, né, nós vamos fazer a multiplicação do pão, fazer milagre com o orçamento público, sem aumentar impostos, sem aumentar a carga tributária, que já é muito do trabalhador brasileiro, para colocar o dinheiro no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, atendendo aquilo que a população mais precisa.
Nós conversamos por telefone com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todos.
A colheita de grãos no Brasil deve bater novo recorde nesta safra.
É o que aponta levantamento divulgado hoje pela Conab, com estimativa de quase 310 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento, a safra deste ano deve superar 309 milhões de toneladas de grãos. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, houve uma recuperação na produtividade das lavouras, que foram atingidas pelas condições climáticas adversas no período de 2021 e 2022. Quase metade da colheita será resultado da produção de soja, que deve alcançar 151 milhões de toneladas, 20% a mais que na safra anterior. É o que destaca o diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
Um aumento de 37,5 milhões de toneladas em relação à safra passada. A gente pode fazer um destaque para a soja, com um incremento de 25,9 milhões de toneladas. Com relação na área plantada, há uma estimativa que seja plantada em 77 milhões de hectares. Este aumento também podemos dizer que é influenciado, sobretudo, pelo crescimento de 4,9% nas áreas de soja.
Há destaque também na exportação do milho. Já foram vendidos 2 milhões 280 mil toneladas do produto. As vendas estão aquecidas por causa da demanda da China. O gerente de acompanhamento da safra, Rafael Fogaça, detalha as previsões para a colheita deste grão.
Na questão do milho aqui, a gente teve um aumento de produtividade, então a gente teve um ajuste de área aqui, muito pequeno, mas na produtividade, ao passo que avançou a colheita, a gente observou aí bons rendimentos em São Paulo e no Paraná. Não são os maiores produtores são Minas e Rio Grande do Sul, mas eles são produtores relevantes na primeira safra, e ali o aumento de produtividade teve impacto na safra nacional.
O estudo também revela que o algodão, que já está completamente semeado, registrou aumento de 4% na área de produção, atingindo 1 milhão 600 mil hectares de área plantada. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de 83 mil vagas de emprego com carteira assinada foram criadas no Brasil em janeiro.
Depois de 5 anos trabalhando como manobrista, Kathleen Maiara Pereira dos Santos ficou desempregada. Mas o status de procurando emprego não durou nenhuma semana. Logo, ela conseguiu uma vaga de atendente em uma lanchonete em Brasília.
Eu acho que eu devo ter ficado uns 4, 5 dias desempregada. Não deu muito tempo de descansar muito o que eu esperava descansar, não.
Além da Kathleen, que foi contratada em janeiro, outras 1.874.225 pessoas conseguiram assinar a carteira de trabalho no primeiro mês do ano. Por outro lado, 1.790.929 pessoas tiveram os contratos de trabalho encerrados no começo de 2023. A diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 83.297 postos de trabalho. O destaque ficou com o setor de serviços, que teve um saldo de mais de 40 mil vagas. Na avaliação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ações como a retomada de obras paradas e o novo Bolsa Família devem impactar positivamente na geração de emprego ao longo do ano.
As políticas que nós estamos desenvolvendo seguramente vai apontar para a reação do mercado de trabalho. Né? Nós temos a ordem de 14 mil obras paradas, estamos organizando o novo Bolsa Família, enfim, todo o processo, tudo isso vai impactar na economia para retomada e crescimento.
Em 16 das 27 unidades da federação, o saldo na geração de empregos foi positivo. Ainda assim, o saldo de empregos formais é 50,2% menor que o registrado em janeiro de 2022. De acordo com o ministro Luiz Marinho, a retomada mais lenta da geração de empregos deve-se aos juros elevados adotados pelo Banco Central para controlar a inflação e ao alto endividamento da população. Ao todo, o país tinha em janeiro 42.527.722 postos de trabalho formais. Reportagem Luana Karen.
Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, crianças e jovens participam de um projeto musical com apoio de um instituto sem fins lucrativos.
E hoje foi lançada a proposta de construção de um teatro do instituto, o primeiro do local.
O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.
Pela lei, empresas e pessoas físicas podem patrocinar a cultura, como espetáculos, exposições, shows, livros e museus.
Nada melhor que a música da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, formada pelo Instituto Bacarelli, para celebrar o lançamento do projeto do primeiro teatro da comunidade. Heliópolis é a maior favela de São Paulo. É uma cidade inteira, com 220 mil habitantes dentro da capital paulista. Segundo o diretor executivo do Instituto, Edilson Venturelli, a construção do teatro leva cultura de alto nível para o local.
Eu acredito muito que um palco como esse na favela de Heliópolis vai contribuir, inclusive, para que a gente tenha uma diminuição da violência doméstica.
O teatro fará parte do Instituto, que é uma instituição sem fins lucrativos de formação musical para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social na comunidade de Heliópolis. Hoje são mais de 1.200 alunos. Laura Ferreira Alves, de 14 anos, é um deles. Ela disse que está emocionada com a chegada desse novo espaço na comunidade.
Agora, com oportunidade, temos nosso próprio teatro. Não precisamos mais nos importar se as pessoas conseguirão nos assistir, mas sim com quantas pessoas realmente vão nos assistir.
Desde a sua criação, há 26 anos, o Instituto Bacarelli recebe apoio da Lei de Incentivo à Cultura e é também por meio da Lei Rouanet que será construído o teatro. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou da cerimônia e destacou que a pasta trabalha em um novo marco regulatório para que os recursos da Lei Rouanet cheguem a mais pessoas.
A Lei Rouanet, ela está vindo com um decreto novo para fazer o quê? Descentralizar mais e sensibilizar as empresas para que esses investimentos cheguem a todo o Brasil.
O investimento para a construção do teatro, por meio da Lei Rouanet, será de mais de 37 milhões de reais. Reportagem Dima Soldi.
E o governo reativou o Comitê do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que vai cuidar do projeto de revitalização do espaço.
O Cais do Valongo só foi descoberto em 2011, durante as escavações para a revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. O espaço foi transformado em monumento aberto à visitação pública e recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma das exigências para esse reconhecimento foi a criação de um comitê de gestão compartilhada, que une órgãos públicos e representantes da sociedade civil. Criado em 2019 e extinto durante a gestão anterior, o comitê será reativado agora. Para marcar a retomada do comitê de gestão, uma comitiva do governo federal visitou o Cais do Valongo nesta quinta-feira. Estiveram no local a primeira-dama Janja da Silva e as ministras da Cultura, Margarete Menezes, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, que falou da importância da preservação do espaço. espaço.
Um lugar histórico, primeira favela, isso aqui tem um significado muito grande, muito importante, deixar claro que a gente vai estar construindo isso juntos, né, de mãos dadas, porque a gente sabe a importância que esse lugar tem.
O grupo está fazendo um levantamento de dados para criar um projeto de revitalização que deve ser divulgado no final do mês. Reportagem Flávia Grossi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF faz balanço das medidas adotadas envolvendo os atos de vandalismo.
TST decide que balconista deve pagar honorários no mesmo percentual da empresa.
Justiça Federal decide que paciente deve ser indenizada por demora na realização de cirurgia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF Alexandre de Moraes afirma que a situação dos investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro está sendo analisada de forma individual.
Ele também destacou que foram feitas audiências de custódia, análise das liberdades provisórias e enviadas notificações para que os acusados apresentem a defesa. Marcelo Della Libera.
No início da sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, apresentou um balanço sobre a situação dos presos após os ataques às sedes dos três poderes e garantiu que o Supremo Tribunal Federal está agindo dentro dos prazos legais.
O Supremo Tribunal Federal está analisando de forma detalhada, de forma individualizada, para que rapidamente aqueles que praticaram crimes sejam responsabilizados nos termos da lei.
Das 489 mulheres presas, 407 já tiveram a liberdade provisória concedida. Já dos 917 homens detidos, 397 também foram colocados em liberdade provisória.
Uma universidade privada, descredenciada pelo Ministério da Educação durante a execução do contrato, deve restituir a uma aluna o valor das mensalidades pagas.
Essa determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo da estudante quanto aos danos morais e improcedente a devolução das mensalidades. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença apenas para reconhecer os danos morais. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para reconhecer os dois pedidos da estudante, considerando que a instituição descredenciada não viabilizou a conclusão do curso conforme estabelecido em lei, o que caracteriza falha na prestação dos serviços educacionais com um descumprimento total do contrato.
Balconista deve pagar honorários no mesmo percentual da empresa.
A decisão é da sétima turma do TST, Michele Chiapa.
O balconista da Pague Menos, rede de supermercados de Vitória, no Espírito Santo, ingressou com um processo contra a empresa. A ação foi julgada procedente apenas em parte. Com isso, tanto o trabalhador quanto a empregadora foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, parcela devida pela parte perdedora da ação à parte ganhadora. O TRT condenou o empregado a pagar 5% do valor referente aos pedidos julgados improcedentes e fixou em 15% a parte devida pela empresa. No TST, o colegiado concluiu que a fixação da parcela em percentuais diferenciados não tem respaldo legal, por isso aumentou de 5% para 15% a parte a ser paga pelo balconista.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da Vara Única de Ilhabela, absolvendo o comandante de uma embarcação em que um tripulante faleceu após cair do barco em virtude de conduta imprudente.
Segundo o processo, a vítima estava embriagada e não respeitou as normas de segurança ao transitar no convés enquanto o barco passava por trecho de mar revolto, o que resultou na queda no oceano. O homem ficou preso da hélice do veículo e morreu.
O tribunal concluiu que o comandante não deve ser responsabilizado porque a vítima ingeriu bebida alcoólica e agiu de maneira imprudente.
A decisão foi unânime.
paciente deve ser indenizada em R$50 mil por demora na realização de cirurgia pelo SUS.
Ela esperou 2 anos a liberação da cirurgia devido à necessidade de um procedimento na mama. Fernanda Porto.
O entendimento dos magistrados é que a União, o Estado de São Paulo e o município Leme foram negligentes no cumprimento de medidas necessárias de um caso de uma paciente. Foi aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é responsabilidade do Estado garantir a saúde aos cidadãos e de que a prestação é solidária entre os entes da federação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto que combate desperdício de água e estimula o reuso.
Oposição vai ao STF para garantir presidência em comissões do Senado.
Regulamentação de apostas esportivas pode entrar na pauta de votações.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje o projeto que obriga empresas de fornecimento de água a corrigir falhas para evitar vazamentos e perdas, além de aumentar a eficiência e fiscalizar o sistema de distribuição hídrica para combater as ligações irregulares.
Também prevê que a União terá de estimular o reuso das águas pluviais e das chamadas águas servidas. Quem explica é o repórter Pedro Pincer.
A União deve adotar medidas para prevenir o desperdício de água e estimular o reuso em novas construções e nas atividades paisagísticas, agrícolas, florestais e industriais. Deverá ser priorizado o reaproveitamento das águas da chuva e das chamadas águas cinzas, aquelas geradas nas casas por chuveiros, pias e máquinas de lavar, por exemplo. A proposta, de autoria do então deputado e agora senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, já tinha passado pela Comissão de Meio Ambiente. Para o relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, as medidas são fundamentais para evitar o desabastecimento.
Evitar desperdício, aproveitar águas fluviais, estimular o reuso de águas é estabelecer uma nova relação de respeito e sobriedade, ajudando a conscientização ambiental da nossa sociedade, sem a qual essas ações, por mais bem intencionadas que sejam, padecerão irremediavelmente de eficácia.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
13 comissões do Senado já foram instaladas e elegeram os seus presidentes. Uma delas é a Comissão de Meio Ambiente, cuja presidência será comandada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. A senadora adiantou que o colegiado vai discutir todos os projetos polêmicos da área ambiental, entre eles o que modifica regras de licenciamento ambiental, o da regularização fundiária e da liberação de agrotóxicos.
Colocar em debate pautas que sejam importantes para todos aqui. Eu acho que a gente não pode se abster de buscar, entendendo a importância do meio ambiente, mas também discutir essa questão que para eles também é importante. Mas nesse momento a gente sente os reflexos das mudanças climáticas, do aquecimento global e essas pautas que pediriam urgência nesse sentido nós já faremos.
A senadora Tereza Cristina, do PL de Mato Grosso do Sul, ponderou, no entanto, que o licenciamento ambiental não é de interesse exclusivo do agronegócio.
Precisa ser aprovado para que as pessoas possam ter segurança jurídica ao fazer um empreendimento, seja ele de infraestrutura nas cidades, não é agropecuária. No licenciamento ambiental, o que mais pesa são licenciamentos urbanos, outros licenciamentos para moradia, nas cidades e das obras de infraestrutura por todo o Brasil.
Já o senador Humberto Costa e a senadora Mara Gabrilli foram eleitos presidentes e vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais pelos próximos 2 anos.
A reconstrução do SUS e as áreas de assistência social, trabalho e previdência terão prioridade no colegiado. Repórter Yara Farias Borges.
Eleito presidente da Comissão de Assuntos Sociais, CAS, o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, destacou que todos os partidos terão voz no colegiado e que a distribuição das relatorias de projetos seguirão critérios democráticos. Ao citar as áreas de assistência social, previdência, trabalho e saúde, em especial a reestruturação do SUS, como prioridades do colegiado, Humberto Costa disse que audiências e diligências vão discutir com a população os temas essenciais.
Eu entendo que o parlamento ele precisa ir à sociedade também, para que nós possamos conhecer em loco os problemas de áreas que são extremamente diversas, mas ao mesmo tempo muito importantes.
Já a vice-presidente eleita Mara Gabrilli defendeu a criação de uma política para atender as pessoas mais vulneráveis.
É a pauta da política de cuidados, que a gente ainda não tem no Brasil. Nosso país está envelhecendo. Assim, a gente tem doenças raras, sem contar as pessoas com deficiência desse país. Por isso que a gente tem que desenvolver esse olhar.
Cabe à CAS analisar projetos sobre trabalho, população indígena, segurança, previdência e assistência social e aprovar as indicações para a direção da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
E a oposição decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal para presidir comissões permanentes do Senado.
Isso porque governistas vão comandar 13 colegiados já instalados. Eles justificam acordos firmados nas eleições e o tamanho dos blocos. Detalhes com Érica Christian.
O PL, PP, Republicanos e Novo vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a exclusão das presidências das comissões. Até o momento, as 13 já instaladas serão comandadas por nomes dos blocos Democracia e Resistência Democrática. O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, disse que o critério da proporcionalidade previsto na Constituição foi desrespeitado e lamentou a resistência dos governistas à criação de outras comissões para atender a oposição.
Eu acho tudo isso muito ruim para a gestão do Senado. Dois partidos, os dois maiores, disputaram uma eleição, isso é absolutamente natural, mas essa pluralidade de participação é um princípio democrático e aqueles que defendem a democracia não podem ser os mesmos que, quando é do interesse, a desprezam.
O vice-líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que a própria oposição ignorou o critério da proporcionalidade na eleição para a presidência do Senado.
A proporcionalidade, então, tem que ser aplicada em todas as posições. No caso, por exemplo, da eleição da mesa, o maior partido era e é o PSD. A oposição lançou um presidente pelo PL, fica difícil agora querer cobrar a proporcionalidade para as comissões.
Das 13 comissões instaladas, 7 ainda não têm vice-presidentes. Os nomes deverão ser definidos nos próximos dias.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que participará em Caxias do Sul, no próximo fim de semana, de audiência para discutir o caso envolvendo trabalhadores de vinícolas encontrados em situação análoga à de escravo na última semana.
Para ele, é preciso debater a questão, sem, no entanto, fazer generalizações, evitando dizer que todos os produtores de uva e vinho da região exploram os trabalhadores.
Um debate fraternal, não dá para achar igual que todo produtor de uva, de vinho, é escravocrata. Aqueles que cometeram o delito, a justiça há de mostrar. E serão punidos pelo rigor da lei. Tem gente muito boa naquela serra. A maioria é gente boa, eu digo de coração isso.
O Senado deve analisar uma proposta que regulamenta o mercado de apostas esportivas.
Além da arrecadação de impostos, o projeto ainda cria mecanismos para o jogo responsável. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Rezende.
Os senadores Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentaram uma proposta para regulamentar o ramo de apostas esportivas. Para Cajuru, é preciso tratar desse tema de forma urgente.
A meu ver, era chegada a hora de cuidar deste assunto, deste vespeiro, por causa do crescimento vertiginoso do mercado de apostas esportivas e os problemas decorrentes da ausência de regulamentação. E a falta de legislação específica tem levado empresas a sediarem seus negócios no exterior, o que gera prejuízos aos cofres públicos pela falta de arrecadação de tributos.
Pela proposta, a empresa de apostas teria que ter pelo menos uma filial no Brasil, pagar R$20 milhões para uma autorização de 5 anos e recolher impostos devidos sobre as premiações. A casa de apostas também terá que fazer publicidade do chamado jogo responsável, ou projeto que prevê ainda investimento de parte dos impostos arrecadados em escolas públicas de comunidades carentes, será encaminhado para análise das comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova mais projetos em celebração ao Dia Internacional da Mulher.
Pacientes de câncer terão direito de substituir prótese mamária em caso de complicações.
Adolescentes e crianças filhas de vítimas de feminicídio poderão ter direito à pensão.
Boa noite. A Câmara aprovou a criação de uma pensão especial para adolescentes e crianças filhas de vítimas de feminicídio. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, deputados e deputadas aprovaram um projeto que institui uma pensão especial aos filhos, filhas e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. A pensão será de um salário mínimo, equivalente hoje a R$ 1.320. Terão direito os filhos biológicos, adotivos e dependentes com renda familiar de menos de um quarto de salário mínimo por pessoa, ou R$ 330. O objetivo da proposta é garantir um apoio financeiro à família de baixa renda que ficará encarregada de cuidar da criança e do adolescente, principalmente nos casos em que a mulher for morta pelo marido. O projeto original, apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, previa que o auxílio fosse mais uma modalidade do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Mas o relator da proposta, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, achou melhor criar uma pensão especial em vez de alterar as regras do BPC, auxílio pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para ele, o auxílio dará dignidade aos filhos de mulheres assassinadas pelos companheiros.
O feminicídio destrói, além do assassinato da mulher, deixa um filho abandonado. E quando esse filho chega numa casa, ele é acolhido pela família e essa família está em estado de vulnerabilidade, o Estado vai recorrer com uma pensão. Isso faz com que essa criança tenha dignidade para superar a tragédia, dignidade para ter acesso à alimentação, à educação.
A pensão especial será paga sempre que houver indícios de feminicídio e as regras ainda serão definidas em regulamento próprio. E serão beneficiados, inclusive, adolescentes e crianças que perderam as mães antes de a proposta virar lei. A deputada Maria do Rosário, autora do projeto original, disse que o benefício vai ajudar crianças que ao mesmo tempo perdem as mães e os pais nos casos em que estes tenham cometido o crime.
Nós estamos lidando aqui com circunstâncias em que crianças têm roubadas de si a vida das suas mães e perdem, ao mesmo tempo, os vínculos e as relações fraternas, humanas, parentais, afetivas com seus pais, porque estes são os algozes de suas próprias genitoras. Não pode haver algo mais difícil, mais absurdo.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, o Estado tem responsabilidade sobre os casos de feminicídio e o dever de amparar os órfãos.
Essa pensão é necessária, é muito importante. Por quê? Porque o Estado tem responsabilidade, sim. Se essa mulher morreu, se tem tantas mulheres morrendo, se tem tantas crianças, adolescentes, órfãos, o Estado é responsável porque não tem políticas suficientes para que essa mulher não venha a morrer.
O projeto terá impacto orçamentário de cerca de R$11 milhões por ano e contou com o apoio do governo. Depois de aprovado na Câmara, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Márcio Gerri, do PCdoB da Bahia, comemora anúncios feitos pelo governo federal como a retomada do programa Mulher Viver Sem Violência.
serão criadas 40 casas da mulher brasileira e distribuídas 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha e delegacias especializadas de todos os estados.
Para Márcio Gerri, é fundamental destacar a necessidade da presença de mulheres nas atividades políticas e nos espaços de representação e de poder, para que a democracia brasileira avance de fato.
Para Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, é um absurdo que ainda hoje seja necessário lutar por igualdade de tratamento entre mulheres e homens. O deputado se indigna, por exemplo, com o fato de que a cada 6 horas uma mulher é assassinada no país.
Aloysio Mendes pede que não só as 91 deputadas, mas todos os parlamentares se unam em prol das causas femininas para construir leis mais duras para interromper o ciclo de violência que se abate sobre as mulheres brasileiras.
Doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, lembra que muitas mulheres têm jornadas duplas ou triplas de trabalho para sustentar a família. A deputada expressa seu compromisso em lutar pela saúde e defender o empreendedorismo feminino.
Doutora Alessandra Haber ressaltou o aumento da representação feminina na política. A deputada também parabeniza o doutor Daniel Santos, prefeito de Ananindeua, a segunda maior cidade do Pará, pela assinatura do Programa de Auxílio Proteção às Mulheres Servidoras Públicas Municipais Vítimas de Violência Doméstica.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, aproveita a celebração do Dia Internacional da Mulher para apresentar projeto que concede tramitação prioritária automática aos processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal cuja parte seja mulher vítima de violência física.
Pompeu de Matos também defende a necessidade urgente de se punir com rigor homens que agridem mulheres. O deputado acredita que, dessa forma, é possível prevenir e até erradicar esse tipo de violência.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende que mulheres sob medida protetiva decretada por ordem judicial portem arma de fogo. O deputado apresentou projeto nesse sentido e explica que a ideia é proporcionar a vítimas de violência doméstica a oportunidade de protegerem suas vidas e de suas famílias.
Delegado Paulo Bilinski acredita que a maioria das pautas femininas que tramitam hoje na Câmara não garantem a proteção real das mulheres perante situações de risco. Na avaliação do deputado, o porte de arma de fogo é capaz de colocar a vítima em condição de igualdade com o seu agressor.
Economia.
A Câmara aprovou a criação de um selo para premiar empresas que contratem mulheres vítimas de violência. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria o selo Empresa Amiga da Mulher, a ser dado a empresas que reservarem pelo menos 2% do seu quadro de pessoal para a contratação de mulheres vítimas da violência doméstica e familiar, e, além disso, garantirem salários iguais para homens e mulheres que ocuparem as mesmas funções. Para ganharem o selo, que poderá servir também como critério de desempate em licitações públicas, as empresas terão ainda que ter uma política de ampliação da participação da mulher na ocupação de cargos de direção. A proposta foi apresentada pela ex-deputada professora Rosa Neide e teve como relatora a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A aprovação ocorreu no Dia Internacional da Mulher. O projeto original premiava as empresas que apresentassem certidões negativas de crimes praticados contra as mulheres por parte de seus sócios administradores, mas a proposta foi alterada durante as negociações para sua aprovação. Para Érica Cocai, o objetivo é incentivar as empresas a adotarem práticas que combatam a violência contra as mulheres.
O objetivo do programa é o de reconhecer projetos da iniciativa privada que proporcionem a autonomia de mulheres em situação de violência e o de prestigiar empreendedores do setor privado que desenvolvam os melhores projetos de enfrentamento à violência doméstica no âmbito de suas organizações. Além disso, o programa homenageia as empresas que mais destinarem vagas de trabalho a mulheres vítimas de violência doméstica.
Iniciativas parecidas foram usadas como exemplo para a criação do selo. Desde 2019, por exemplo, o estado do Acre criou o selo com o mesmo nome para as empresas que derem apoio a mulheres vítimas da violência. Iniciativa parecida foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 2018. O selo Empresa Amiga da Mulher terá validade mínima de 2 anos, renovável por igual período, desde que a empresa comprove a manutenção dos critérios que a levaram a ser premiada. A proposta também considera o selo o terceiro critério de desempate em licitações públicas, logo depois de nova proposta apresentada pelos concorrentes e depois da avaliação de desempenho das empresas em licitações anteriores. O projeto que cria o selo Empresa Amiga da Mulher seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Yandra Moura, do União de Sergipe, acredita que o Dia Internacional da Mulher não é uma data somente para festejar, mas também para refletir. A deputada se pergunta, por exemplo, por que mulheres ocupam menos de 18% das cadeiras na Câmara em um país em que o eleitorado feminino é a maioria.
Segundo Yandra Moura, também são as mulheres as maiores vítimas do desemprego, da pobreza extrema, da falta de moradia e da violência doméstica. A deputada reforça que a luta feminina não é por privilégios, mas por equidade, justiça e representatividade.
Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia uma série de medidas anunciadas pelo governo federal, como a apresentação do projeto que tem como objetivo garantir a igualdade de salário para mulheres e homens que ocupem as mesmas funções laborais.
Merlong Solano também afirma que Lula vai fazer cumprir o programa Dignidade Menstrual, que garante que todas as mulheres tenham acesso a absorventes e a outros produtos necessários para sua higiene pessoal. A lei foi aprovada no ano passado, mas não chegou a ser implementada pelo governo.
Dandara, do PT de Minas Gerais, alega que em 2 meses de governo, Lula fez mais pelo país do que Bolsonaro em 4 anos. A deputada cita, por exemplo, o retorno do Bolsa Família de R$ 600 e o reajuste das bolsas de estudantes e pesquisadores.
Dandara ressalta que Lula já liberou verbas também para que estados e municípios reduzam as filas de cirurgias, exames e consultas no SUS.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que nos últimos anos, apesar dos muitos retrocessos sociais, houve avanço na consciência política do povo, que elegeu mulheres negras, indígenas e trans para o parlamento.
Para Padre João, as mulheres sabem a importância de garantir a saúde e a educação públicas e de qualidade e a equidade de gênero. O deputado reconhece a necessidade constante de luta contra a violência doméstica e o feminicídio.
Milton Tato, do PT de São Paulo, homenageou a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, e a ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado lembra que durante o governo Dilma, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU.
Milton Tato cumprimenta também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que instalou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, reinstalou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, retomou o programa Fundo da Amazônia e está dialogando com o mundo todo em busca de mais recursos.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, se pergunta quais são os motivos pelos quais o governo não quer apurar quem são os responsáveis pelos atos do dia 8 de janeiro. Segundo o deputado, Lula está tentando, inclusive, comprar parlamentares para que retirem suas assinaturas do requerimento de instalação da CPMI.
Para Gustavo Gayer, é incoerente que Lula, apesar de se dizer defensor das mulheres e dos homossexuais, tenha autorizado que 2 navios de guerra do Irã atracassem no Brasil, uma vez que aquele país, historicamente, persegue e ataca as minorias.
Na avaliação de Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder liberdade provisória a 149 mulheres que haviam sido presas por suspeita de participação nos atos de 8 de janeiro comprova que, de fato, inúmeras pessoas foram detidas injustamente.
Marcel Van Hatten chama a esquerda brasileira de hipócrita, pois, apesar de defender o direito das mulheres, não repercute declarações machistas de Lula.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica o fato de nenhum parlamentar de oposição ter se manifestado acerca do escândalo relacionado às joias presenteadas pela Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Ivan Valente explica que as joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, foram apreendidas por não terem sido declaradas como item pessoal nem como presente para o Brasil. O deputado afirma que o governo Bolsonaro fez sucessivas tentativas de retirar ilegalmente as peças da Receita Federal, onde estavam retidas.
Luiz Lima, do PL, avalia que minimizar pequenos furtos ou dizer que o ex-governador Sérgio Cabral é vítima de injustiça estimula o aumento da criminalidade. O deputado aponta o estado do Rio de Janeiro como epicentro da violência e da corrupção no país.
Luiz Lima afirma que há uma desproporção no Rio de Janeiro entre os 44 mil agentes da Polícia Militar e os 56 mil homens que, segundo ele, estão a serviço do tráfico e da milícia organizada. O deputado cobra do ministro da Justiça uma reação para combater o crime organizado. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 619-9978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Saúde.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a troca do implante mamário sempre que houver complicações ou efeitos adversos para a paciente, nos casos em que a cirurgia tiver sido resultado de tratamento de câncer. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A proposta também prevê acompanhamento psicológico e multidisciplinar para a mulher que estiver nessa situação, e a regra vale para as redes pública e particular. Deputados e deputadas aprovaram o texto do Senado para o projeto que já tinha sido analisado pela Câmara. O texto do Senado recebeu parecer favorável da relatora, deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão, que considerou o direito à substituição da prótese e o apoio psicológico uma garantia às mulheres que sofreram mutilação no tratamento do câncer.
Acreditamos que deixar claro na lei o direito à substituição da prótese e o apoio psicológico e multidisciplinar, tanto no âmbito da saúde suplementar quanto na saúde pública, representa uma garantia às mulheres que sofreram mutilação no tratamento do câncer.
O projeto altera a lei dos planos de saúde e a lei que trata da obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama no Sistema Único de Saúde para pacientes de câncer. A proposta dá ao SUS o prazo de 30 dias para a substituição da prótese. Para que o projeto fosse aprovado, um acordo com os diversos partidos excluiu o trecho da proposta do Senado que obrigava a substituição do implante mamário em casos de complicações, independentemente da razão da sua implantação, ou seja, mesmo em casos não relacionados a câncer. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto original, comemorou a aprovação da proposta.
Nós, mulheres, sabemos a importância que é para uma mulher não só a cirurgia reparadora de mama, mas eventualmente a cirurgia da assimetria dessa mama. Uma das importâncias do projeto tem o prazo que é dado ao Sistema Único de Saúde de 30 dias para que essa reparação, para que essa assimetria seja feita na mama da mulher que sofreu eventualmente de um câncer.
O projeto que garante a troca do implante mamário em pacientes de câncer sempre que houver complicações, seja na rede pública ou privada, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o chamado crime de extorsão sexual com pena de até 10 anos de prisão. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime o ato da pessoa que, em razão de emprego, cargo ou função, cobrar favores sexuais em troca de uma obrigação funcional. Esse tipo de crime já existe em outros países, onde recebe o nome de extorsão sexual. A proposta não é direcionada especificamente a funcionários públicos, mas sim a qualquer pessoa que tiver uma posição de superioridade em relação à vítima, pela função que ocupa e se aproveitar disso. O projeto prevê pena de 2 a 6 anos de prisão para esse crime. Se o ato sexual for praticado, a pena será maior, de 6 a 10 anos. De acordo com dados de 2019 da Transparência Internacional, 1 em cada 5 pessoas na América Latina foi vítima ou conhece vítimas de casos como estes quando buscaram algum serviço público. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, autora do projeto original, justificou a necessidade de criação desse crime no Código Penal como maneira de punir quem cometer esse tipo de abuso.
Imagino que todos já tenham se deparado com denúncias de mulheres em situação de extrema vulnerabilidade que, ao entrar num presídio para visitar um filho, visitar um parente, são submetidas a situações como essa, em que o guarda diz que ela não vai entrar se ela não prestar um serviço sexual. É muito importante que esse crime seja tipificado, como já acontece em outros países, e que as pessoas pessoas que condicionem a prestação de um serviço público a tamanha atrocidade sejam punidas.
O projeto estabelece que, caso o crime seja cometido por funcionário público, a pena prevista será aplicada independentemente da punição prevista para crimes contra a administração pública. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, por acordo, como parte das iniciativas da Câmara em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A proposta foi selecionada pela bancada feminina da Câmara, como disse a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
Esse projeto podia ganhar até o apelido de corrupção sexual, porque se um guarda de trânsito exigir relação sexual de uma pessoa para não multar, ele está cometendo esse crime. Então é muito importante esse registro para que fique claro, esse projeto não é só de uma dignidade, é de uma corrupção sexual no exercício da sua função.
O projeto que torna crime cobrar favores sexuais em troca de algum dever funcional seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.